Olá, ouvinte! Aqui é o jornalista Renato Coelho. Estou aqui para apresentar mais um MPB Unesp. Este programa produzido pela assessoria de imprensa da universidade, que traz entrevistas com músicos e pesquisadores de diferentes gêneros da música brasileira. A ideia é oferecer entretenimento e cultura ao nosso ouvinte. E hoje eu vou conversar aqui com um grande nome da música nacional e internacional. Eu estou falando do exímio guitarrista, compositor, cantor e produtor, Mestre Pepeu Gomes. Pepeu, bem-vindo ao MPB Unesp.
Obrigado, querido. É um prazer estar aqui conversando com você, com todos os ouvintes que vai acompanhar o nosso bate-papo aí.
Muito bom. Pepeu, a gente sempre inicia o nosso papo querendo saber do artista, como é que rolou a relação com a música, com a arte. No seu caso, para quem não conhece a família Gomes, como é que foi todo esse início para você?
Eu venho de uma família de músicos. Nós somos 10 irmãos, né? 9 homens e uma menina. Minha mãe era professora de piano, meu pai gostava de tocar um violão, mas apesar de ser professor. E a música faz parte da família desde do primeiro mais velho, que é o José. Meu irmão José, inclusive, tem uma música para ele no disco novo. E lá em casa deu 3 guitarristas, deu 2 baixistas, deu 3 bateristas, deu 2 pianistas.
Uma orquestra.
Deu uma orquestra.
Você era o mais novo?
Eu sou o quinto.
Você é o quinto.
Eu sou o número 5. E ele já vem de família mesmo. O DNA é da dona Guiomar, que era professora de piano, e todo mundo herdou. E
desde pequenininho, tudo lá na Bahia já começou?
Então, já, todo mundo. Eu comecei a tocar com 11 anos de idade.
E você lembra, assim, tendo irmãos mais velhos, o que você ouvia dentro da sua casa, sua mãe, pianista?
Bom, fora as coisas clássicas que minha mãe tocava, que a gente acompanhava, eu me lembro de pouca coisa, porque a minha mãe morreu, eu tinha 12 anos. Então eu acompanhei ela durante 2 ou 3 anos só nos concertos dela. Agora, me lembro muito mais depois, aos 14 anos, quando meu irmão José, que é o mais velho da família, e já com aquela influência do Elvis Presley, os Beatles chegando, e Rolling Stones chegando, Jimi Hendrix chegando logo um pouquinho mais à frente. E foi isso. Na verdade, influências americanas chegavam muito fortes na Bahia, né? Mas eu, como eu venho também de uma formação do trio elétrico, que é uma coisa que eu vi Armandinho tocar pela primeira vez com 14 anos, e aí eu falei, não, eu quero tocar igual o Armandinho, eu quero ter um trio elétrico um dia e tal. Então, essa mistura entre a brasilidade do brasileirinho e de Beatles e outras bandas mais é que fizeram essa personalidade do Pepeu mais marcante dentro da música.
O primeiro instrumento você falou foi um violão, é isso?
Violão primeiro, depois contrabaixo. Aos 17 anos eu fui dormir baixista, acordei guitarrista.
Essa história é muito interessante. Eu ia até perguntar, o Gil e Jimi Hendrix são fundamentais nessa trajetória,
fundamentais,
né, Pepeu?
São fundamentais.
Como é que foi essa noite?
Porque eu era baixista e o Gil me viu tocando na televisão, tocando guitarra na televisão. E aí ele achou meu endereço e me chamou, foi na minha casa me chamar para fazer o show de despedida /69 quando eles foram expulsos do Brasil.
Um clássico também da música brasileira.
Isso,
né,
quando eles foram expulsos e foram morar em Londres. E eu fiz a direção musical com o Gil, isso com 17 anos já. E aí o Gil me presenteou um disco do Jimi Hendrix. Foi aí eu virei guitarrista naquela noite.
Você tocou tudo naquela noite, é isso?
Naquela noite eu toquei tudo, tirei o disco todo. Porque parecia que eu sabia onde é que ele estava botando os dedos na guitarra. E era uma dificuldade que meus irmãos tinham de tirar as músicas do Jimi Hendrix. E eu falava para eles, olha, eu sei o que é que ele está fazendo. Aí eles diziam, não, o Pepeu é maluco. Eu tinha fama de maluquinho e tal, né? Porque eu andava já com macacão.
No estilo, né?
No estilo, era brilhante. E a vizinhança toda, quando eu chegava, dizia, olha o filho do seu Cláudio ali chegando, tá? O artista. Olha o artista chegando. Mas é que eu sempre tive muita personalidade e eu encarei isso de uma forma muito legal. E consegui o meu objetivo, né? Que era levar a música para todos os povos.
Você é autodidata, né?
Sou. Eu sou um músico de ouvido, não sei tocar, não sei ler uma nota de música. Tudo que eu aprendi foi na estrada, foi ouvindo os meus grandes mestres, que eu descobri depois, Valdir Azevedo, Jacó do Mandolim, Jimi Hendrix, João Gilberto, Assis Valente, os Novos Baianos. Tudo isso é que formou o Pepeu.
E essa percepção é muito aguçada, né, Pepeu? No sentido assim, você, dando esse exemplo do disco, né, de uma noite você tira tudo, e obviamente no decorrer da estrada, essa sensibilidade muito grande, né, Pepeu? E como é que você fazia para aprimorar isso, ouvindo mesmo e fazendo? E
criando? Na verdade era a intuição mesmo, né? Porque como eu não sabia ler nem escrever música, nem tinha condições de estudar música, o que me restava eram os vinis, né? Eu botava o vinil de qualquer banda e tirava tudo com uma facilidade que é meio que inexplicável, porque parecia que era eu que estava tocando quando eu via o George Harrison fazer os solos nos Beatles. Eu dizia, poxa, eu sei o que é que esse cara está fazendo, eu sei a nota que ele está tocando. Então, numa coisa meio de
alquímica,
DNA.
Alquímica, total.
Era uma coisa meio mágica, meio celestial, espiritual também.
Legal, então vamos ouvir agora o clássico Acabou Chorare, Novos Baianos, 1972. Acabou Chorare.
Acabou chorare, ficou tudo lindo de manhã cedinho. Tudo cacacá na fé, fé, fé. No bubulili, no bubuli lindo. No bububu lindo. No bububu lindo. No bububu lindo. Talvez pelo um buraquinho invadiu minha casa, me acordou na cama, tomou o meu coração e sentou na minha mão. Talvez pelo um buraquinho invadiu minha casa, me acordou na cama, tomou o meu coração e sentou na minha mão. Abelha, abelhinha, acabou chorare, faz um zoom pra eu ver, faz um zoom pra mim. Abelho, abelhinho, escondido faz bonito, faz um zoom e mel, faz um zoom e mel, faz um zoom e mel. Inda de lambuja tem o carneirinho, presente na boca, acoctando toda a gente tão suave, né? Que suavemente. Inda de lambuja tem o carneirinho, presente na boca, acoctando toda a gente tão suave, né? Que suavemente. Abelha, carneirinho, acabou chorare, no meio do mundo respirei eu fundo. Foi-se tudo pra escanteio, vi o sapo na lagoa, entrei nessa que é boa, Fiz um zoom e pronto. Fiz um zoom e pronto. Fiz um zoom e pronto. Fiz um zoom.
Sonsaço aqui no MPB Unesp. Pepeu, retomando aí o papo, como é que surgiu ali o grupo, os Novos Baianos? Como é que foi a concepção ali, o movimento que rolou?
Quando eu entrei para os Novos Baianos, que nós acabamos o Barra 69 em Salvador, nós fizemos um show chamado Desembarque dos Bichos, depois do Dilúvio Universal, em Salvador, no Teatro Vila Velha, e viemos morar aqui em São Paulo. E aqui em São Paulo nós fizemos o Festival da Record e ganhamos o nome de Novos Baianos porque Caetano e Gil tinham saído do Brasil. E aí, quem são, quem é essa banda? Ah, fala que são os Novos Baianos que chegaram. E aí ficou Novos Baianos. Foi um maquinista que botou o nome da gente, né? Lá na Record. E na verdade, foi isso. Toda a concepção da formação musical do Pepeu vem desses alguns pilares que são muito brasileiros, né?
Sem dúvida.
Por isso, exatamente a forma de que eu aprendi a tocar, que eu criei um estilo, exatamente devido a esses pilares musicais.
Que inclusive, creio, né, músicos de fora do país, quando ele vê tocando essa... Seu swing da Bahia, seu swing brasileiro,
swing
a
brasileiro.
Pegada de Hendrix, ou a pegada de outros nomes do rock, que te caracteriza como Pepeu Gomes, né?
Na verdade, é isso mesmo. Por exemplo, quando eu toco fora do Brasil, eu consigo me destacar exatamente por não ser nenhum tipo de clichê ou de...
Inglês, não viu?
Exatamente. Eles me veem... Quando eu fiz um workshop na Berkeley, eles botaram uma câmera no meu bandolim, na minha guitarra baiana, para entender como é que uma mão tão grande tocava num traste tão pequeno. E eles ficaram sem entender, porque eles não conseguiam tocar na guitarra baiana, que é minúscula, né? E aí eles perguntavam, como é que você consegue? Eu falava, também não sei. Isso é uma coisa que nasceu comigo, esse é um instrumento que vem da minha terra, criado por baiano, que foi o Dodô que criou, do Dodô e Osmar, do trio elétrico, pai de Armandinho. E aí eu desenvolvi essa técnica, né? Se é que é uma técnica, né? Mas uma forma de tocar, onde a identificação do Pepeu ficou muito... fácil de...
caracterizar, né? De ouvir, isso é muito interessante.
Exatamente.
Você ouve, opa, é o Pepeu que está tocando.
Exatamente.
É legal. E voltando aos Novos Baianos, Pepeu, não tem como passar por vocês sem falar do
claro.
Acabou Chorarem, né?
Claro.
72, um marco também da música brasileira. Qual a importância dele para os Novos Baianos?
O Acabou Chorarem, eu acho que ele foi assim o ápice da nossa banda. Porque... até então nós tínhamos gravado só o Ferro na Boneca, que era um disco underground, e com a contratação dos Novos Baianos pela Som Livre, através do João Araújo, pai do Cazuza, nós nos enfurnamos no estúdio no Rio, em quatro canais nós gravamos essa obra-prima que foi considerado o melhor disco do século pela Rolling Stones, né? E eu acho também que não é pelo fato, sim, de eu ter participado, não. Sim. Eu acho que o Acabou Chorar, se você colocar ele hoje na vitrola, você vê que ele é totalmente atual. E ele está fazendo 50 anos agora. Então eu acho que isso... O bacana é que a gente está deixando uma referência não só para os nossos filhos, mas para os nossos netos, para os filhos dos nossos netos também, que gostam de música, que apreciam a música brasileira, que respeitam a música brasileira. De grande importância essa referência, para que novas bandas venham com a característica de serem bandas estritamente brasileiras.
Sem comparar estilos, mas seria a gente um novo músico hoje estudar Pixinguinha. Vai chegar um momento que eu acho que os novos bandos serão essa referência, sabe? Eu creio.
Eu também acho. Eu também.
Acho que já é, na verdade.
A gente já é. Na
falou,
verdade,
é uma
gente...
referência, falou, opa, tem que passar por isso. Eu quero fazer determinada música ou não. Vai ter que conhecer novos baianos.
Sabe que você me lembrou uma vez eu encontrei o Chico Sainz no aeroporto e eu falei pra ele, poxa, eu sou seu fã, adoro a música do Nação. Ele falou, e a gente tenta viver como os novos baianos. Eu achei isso muito legal. Quer dizer, todo mundo morando junto, vivendo, respirando, comendo, dormindo música 24 horas por dia. E eu achei muito bonitinho isso que ele falou.
Total.
E acho que o Nação tem muita coisa dos novos baianos, como tem outras bandas também que tem essa referência dos novos baianos dentro dos seus trabalhos.
Sem dúvida. E falar em viver, né? Vocês viviam num sítio, também não tem como não passar, né? Vocês imaginavam nessa época, assim, que essa obra que vocês estavam fazendo, lá, que era uma filosofia de vida para vocês, ia se tornar tudo isso que a gente está falando,
não,
toda essa grandiosidade?
Não, porque, na verdade, nós respirávamos músicas o dia inteiro. Tínhamos um serviço de alto-falante no sítio, que tocava João Gilberto, tocava Dorival Caymmi, tocava Jimi Hendrix, que era já meu lado rock and roll. Mas a gente não sabia da dimensão que o Acabou Chorar ia tomar. E foi uma coisa muito interessante, porque logo na sequência nós fizemos um disco que tem a mesma importância do Acabou Chorar, que é o Futebol Clube.
Sim.
Que foi assim, a continuidade e a saída do Moraes pós o Futebol Clube. Foi quando começou a dar as panes. As panes de normais, de vida, de tudo. Uhum. E a gente procurando, como é que se diz, todo mundo se situar dentro da situação anormal, que com a saída do Moraes a banda ficou um pouco apavorada, porque o Moraes era o compositor da banda, eu era o arranjador, depois é que eu passei a compor.
Você virou, vamos dizer, a referência com a saída do Moraes, né, Pepe? Ficou um pouco assim, você tocar o
baiano. Na verdade, né? Os Novos Baianos ficou bem mais rock and roll com o crescimento do Pepe dentro dos Novos Baianos, porque aí nós fizemos Linguagem do Alunte, já foi um disco meio rock, fizemos Vamos Pro Mundo.
Fizeram ótimos discos, inclusive.
Que eram ótimos discos. Claro que não tinha assim, o know-how do Futebol Clube ou do Acabou Chorar, mas eram discos que deram continuidade à carreira dos Novos Baianos com muita honra.
Nesse sentido de peso, tem Barra Lúcifer, né, de 76,
consideraram
um dos primeiros metais do Brasil.
É verdade. A primeira vez que a guitarra foi mostrada assim, de uma forma heavy metal, mas de um jeito bem brasileiro, com sotaques do brasileirinho dentro.
Ficou lindo, um espetáculo.
A mesma importância que teve o Geração de Som em 78, claro. Quando eu saí dos Novos Baianos, que eu gravei o Geração de Som, que foi o primeiro disco de guitarra gravado no Brasil.
Muito bom, agora então nós vamos de Barra Lúcifer, Novos Baianos, disco de 1976, considerado aí um primeiro heavy metal brasileiro, vamos dizer assim. Novos Baianos no MPB Unesp. We'll be right back. isso muito louco, né, Pepeu? Porque você sai ali até 78, né? Você gravou acho que 8 discos até 78, isso, depois isso. Você vai fazer o seu solo,
isso.
Né? Você tá ali num cenário que a música instrumental, ainda mais o rock, não era uma coisa fácil, comercial, nem um pouco, né?
Não, nunca foi. Naquela época nunca foi.
Não era, né?
Não, a gente tinha que conquistar esse mercado e era difícil. E quando eu recebi o convite para gravar o Geração de Som, eles queriam que eu cantasse. Eu falei para eles, olha, eu não aprendi a cantar ainda, eu estou aprendendo a cantar, mas o meu trabalho instrumental ele já existe. Aí nós gravamos, foi quando nasceu Malacacheta, nasceu Saudação Nagô, que foram músicas de uma importância muito grande dentro da música instrumental, que até hoje são músicas de referência, que eu falo nos meus workshops, nas minhas palestras.
É o primeiro disco considerado de rock instrumental no Brasil, não é, Pepeu? Mas um dos, né?
É, eu acho. Depois, antes de mim, teve só o Lenny Gordon e o Bola 7. Bola 7 já era 1960, Eu só tinha 8 anos, 10 anos, e depois veio o Lenny, que é um pouco mais velho que eu, que tocava na Tropicália, que virou meu professor depois, quando eu mudei para São Paulo, e depois vieram os Novos Baianos já comigo, mas aí junto com a Tropicália já veio o Serginho Dias, já veio o Luiz Carlini, já veio uma galera mais que continua firme e forte aí defendendo a guitarra brasileira.
Ainda bem, né? Que
ainda
vocês
bem.
Estão aí. Aí o tempo foi passando, né, Pepeu? Vamos falar um pouco agora mais à frente, anos 80, como você falou. Estudar ou bater um papo sobre 50 anos de carreira, pouco mais, a gente tem que sintetizar, né?
É.
Pra situar o ouvinte em especial também. Aí nos anos 80, Pepe, você começa aí com uma série de hits, né? Primeiro falar do. Você cria um visual totalmente futurista, New Wave, muito legal.
Na verdade, foi a minha primeira grande mudança. Eu sempre fui um artista muito inquieto, muito. Nunca fui acomodado. Isso é mostrado nesse último disco meu que eu lancei agora, no começo desse ano, o Eterno Retorno, a minha inquietude musical, onde eu misturo música eletrônica com guitarra brasileira. Mas quando eu comecei na minha carreira solo, que eu gravei Na Terra Mais de Mil, que foi meu primeiro contrato com a Warner, eu já adorava o David Bowie e achei que poderia ser um artista tão elegante quanto ele. E comecei a estudar a vida dele e de outros artistas que tinham aquele estilo, que tinham aquela postura. E aí falei assim, não, eu posso me posicionar dentro do Brasil de uma maneira que eu acho legal e que as pessoas acham diferente. Então pintei o cabelo. Tem uma música minha que diz assim, o mundo foi feito por meu prazer. Levei isso ao pé da letra, comecei a usar o mundo para o meu prazer. Então fiz discos ótimos como Masculino e Feminino, que foi premiadíssimo.
De 83, né?
83.
O próprio Antes Raio Laser já tem uma pegada legal, né?
Raio Laser.
A própria canção.
Foi a década de 80, eu lancei praticamente 10 discos assim. E aí eu virei tipo um romântico no bom sentido, né? Que as minhas músicas... Eu sempre fui uma pessoa muito doce, muito carinhosa. E eu tinha certeza que isso ia refletir na minha música. Entendeu? Então eu dizia assim, não, se isso aqui está florando no meu trabalho, eu não posso me policiar com relação a isso. Eu tenho que deixar a vida seguir...
Fluir,
e a energia...
Natural, né?
Natural, e que aconteça tudo que acontecer. E fiz músicas belíssimas que... Várias aberturas de novela, mais de 7 temas de personagens.
A gente falando de masculino e feminino, só pela temática, né, Pepe? O quanto isso é atual? A gente hoje debate...
Impressionante. Hoje é uma coisa... Hoje a minha música, ela é tema em todas as faculdades sobre toda essa polêmica...
Relação de gênero.
De gênero.
Tá bem resolvido ali, né?
E a gente, na época que eu falava, todo mundo pensava que eu era gay.
Imagina.
E eu dizia, olha, eu não estou vangloriando nada. Eu estou lhe dizendo só que se Deus está dentro do homem, Deus está dentro da mulher, o Deus para mim não tem sexo.
Claro.
Deus é um espírito.
Sem dúvida.
Então, na verdade, eu quis dizer isso, entendeu? E hoje ela tem esse duplo sentido porque os homens hoje estão querendo muito mais conseguir as coisas mostrando seu lado feminino, sendo mais dóceis com as pessoas, sendo mais carinhosos com os filhos.
Com a própria mulher.
Exato, ensinando uma educação mais aberta, entendeu? Sem dizer muito não, mas sim explicando quais são os perigos daquele não, sabe? Então, eu acho
respeito
bacana.
Ao próximo, né, Pepe?
Exato. Ao próximo, aceitar as pessoas como elas são, não como a gente gostaria que elas fossem. Eu acho que,
a pessoa tem que ser feliz do jeito que ela é.
Claro.
Né? Masculino, feminino e...
Com certeza.
Ter esse equilíbrio legal. Eu tem tantos hits, né? Eu separei alguns aqui.
Claro, claro.
Coloquei esse... Aí em seguida tem Mil e Uma Noites, né?
Mil e Uma Noites, depois tem Deusa do Amor, depois tem Pedra Não É Gente Ainda, depois pula para os anos 90, que já vem Sexo e Iemanjá, já vem A Lua e o Mar, já vem... São 340
músicas. Dessas aí, quase assim, acho que vai no show, o pessoal, a plateia pede, meu, tem que tocar aquela.
Tem umas cinco que não tem como não tocar, senão você sai linchado. Masculino e Feminino, Mil e Uma Noites, Deusa do Amor, Pedra Não É Gente Ainda, Sexo e Iemanjá. Uhum. Foi a abertura da Mulheres de Areia.
Sexo e Iemanjá é com o Tavinho Paz, né?
Com o Tavinho Paz, é. E lá vem o Brasil descendo a ladeira com meu irmão Moraes Moreira. Temos grandes hits juntos, temos canções que outros artistas fizeram sucesso. Tem Alma, que eu fiz para Zélia Duncan, que deu indicação para o Grammy Latino.
Muita coisa.
Alma, só para citar, é com parceria com Arnaldo Antunes. No meu disco agora tem novo, tem uma com Arnaldo, tem duas com Nando.
Com a Zélia
com
também.
Com a Zélia, com... Ivo, que é meu amigo, com a família, Felipe, meu filho. Que
Vivendo do Ócio também.
Vivendo do Ócio, meus amigos baianos.
Ótima banda.
Ótima banda, deliciosa, banda de garagem, assim, uma das melhores. Bacana, musicais e alegres, bem Pepeu mesmo.
E Pepeu, dessas aqui, né, escolher uma, assim, tem alguma que te toca mesmo? Eu sei que filho é filho, né, quando a música sai, a gente gosta daquela. Mas tem uma que te toca, assim, pela composição, a forma que foi feita?
No meu disco novo, tem uma música chamada José, que foi feita pro meu irmão mais velho, que nos deixou... uns 2 anos atrás, eu tinha feito essa música em vida para ele, não tive tempo de mostrar, pelo fato dele morar em Salvador e eu morar no Rio de Janeiro. E é uma música que me toca muito porque ela, como a gente diz lá no sertão, é o caroço da alma. É quando você vai no mais fundo, profundo, eu, seu, e que você consegue captar uma mensagem. E eu acho que José tem isso. Agora, tem outras músicas que casou muita gente, que noivou muita gente, que deu nome a filhos e pais.
Iniciou muito romance.
Iniciou,
né?
Acabou muitos romances também. Na verdade, não são músicas, são histórias. Né? São temas que criam histórias.
E geram sentimentos.
E geram sentimentos nas pessoas. É uma coisa que eu falo muito no meu workshop, nas minhas palestras em faculdade. Eu digo, olha, eu sou um veículo que recebo a música, mas a história, cada um tem uma história e tem a sua identificação com cada música.
Maravilha! Então vamos agora ouvir uma série com 3 clássicos. São eles, Masculino e Feminino, Mil e Uma Noites de Amor e Sexo e Iemanjá, que, como o Pepeu falou, são canções que não podem faltar no seu repertório. Pepeu Gomes no MPB Unesp.
Woo! menino. Olhei tudo que aprendi e um belo dia eu vi que ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. Olhei tudo que aprendi e um belo dia eu vi.
você tem uma relação legal com universidades, né, Pepe? A gente está aqui numa universidade,
muito.
Você tem workshop, enfim.
Muito. Eu adoro visitar universidades, adoro conversar com estudantes. Meus workshops dão 700 pessoas. Teve um que eu fiz aqui em São Paulo, deu 700 guitarristas. Só, só de guitarristas. Mais de 100 mulheres guitarristas, todo mundo com uma guitarra na mão, assim. Parecia aquelas tribos indígenas.
De guita em punho.
É, eu adoro uhum. fazer nos colégios, porque uhum. Eu gosto muito de dar como exemplo o lado que eu trabalhei dentro da minha vida para ser um músico universal,
claro.
Que é a estrada.
Claro.
Entendeu? Eu nunca estudei música. Agora, não que não estou dizendo para as pessoas não estudem, não é isso. Eu não tive condição de estudar, nem tempo para estudar, porque com 17 anos eu já tinha vida própria. Eu já queria comprar minha guitarra, já queria comprar meu amplificador, já queria ter um carro, já queria tocar com todo mundo, já queria ser maestro, entendeu? E os Novos Baianos me deram essa oportunidade, tanto que eu virei o arranjador dos Novos Baianos a partir do Ferro na Boneca. E é isso, Eu acho que o que eu gosto mais é de mostrar para essa garotada nova que melhor que você estudar uma técnica é você inventar uma técnica, porque dessa técnica vem a tua personalidade.
Sim.
Que é o que aconteceu comigo. Então eu dou muito como exemplo a minha vida e a minha trajetória.
Sem dúvida. E aqui a gente tem um Instituto de Artes, né? É até interessante esse programa onde nós estamos, porque a Unesp ela tem um lado muito mais erudito. Só que a gente abre esse canal justamente para mostrar a importância do popular dentro
que
da
maravilha.
Música, né?
E é só para avisar, por exemplo, que eu faço workshops em todas as faculdades. Eu vou deixar um contato.
Perfeito.
O meu workshop, ele é prático, ele não é didático, ele não é teórico,
uhum.
entendeu? Eu mostro para ele, ele é musical, onde eu levo o meu filho Felipe e a gente leva um CD, onde a gente dá como exemplo todas as formas que as canções foram concebidas.
Que legal.
E a técnica que eu emprego dentro da minha música, sem ser uma técnica. Quer dizer, não é ensinando como o cara tem que ter feeling,
sim.
mas aonde que você pode captar o feeling, entendeu?
Bacana.
Então é uma coisa muito... É muito sala de casa dentro de uma sala de aula.
Mas isso é fundamental, não é,
Pedro?
Para a criação, vamos dizer, até mesmo...
É o desenvolvimento mental
claro,
do músico,
claro.
que muitas vezes fica bitolado num clichê, ouvindo um americano de partitura e quero tocar igual Satriani, igual Steve Vai, igual não sei quem. Muito melhor é você dizer, eu quero tocar igual a mim.
Perfeito.
Eu preciso me descobrir. E o maior conflito que eu tive dentro da minha formação musical foi esse, foi me descobrir. Porque eu aprendi a tocar com Jimi Hendrix. E eu começava a tocar, as pessoas diziam para mim, eu fecho o olho, parece que eu estou ouvindo Jimi Hendrix. E isso não me agradava,
entendi.
De certa forma, porque eu procurava uma personalidade. Eu dizia assim, não, eu quero que quando tocar no rádio, eu disse, ah, esse cara é o Pepeu, esse é o Armandinho, esse é o Lene, entendeu?
Sabe identificar, né?
Sabe identificar. Então, essa personalidade...
Teve um momento assim que você falou, me encontrei, é agora. Foi no primeiro disco?
Foi. Não Acabou Chorar.
Acabou Chorar?
Não Acabou Chorar. Com as introduções de Tinindo Trincando, o solo de Mistério do Planeta, o solo de Samba da Minha Terra. Ali tem uma mistura de Jimi Hendrix com... Dorival Caymmi.
que só Pepeu tem. E aí chegamos exatamente
naquilo. Né? Conseguimos explicar o Pepeu, né?
E para só matar esse papo de universidade,
claro.
A gente está, né, num momento delicado do país, das universidades.
Estamos.
Independente do aprendizado, seja ele mais intuitivo, como a gente falou, ou seja na técnica... Você considera as universidades fundamentais para a formação de músicos e de cidadãos, de forma
não
geral?
Não tenha a menor dúvida. Eu acho que música nas universidades não deveria nunca parar de existir, porque eu viajo o mundo todo, em todos os lugares que eu vou, a aula de música nas universidades e nos colégios de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, no meu tempo era científico, era diferente, era uma outra formação. Mas a música ela é inserida dentro de um contexto de aprendizado.
Então, como disciplina, exemplo, né?
Total. Sentido, vai estudar, como a matemática, da... como a língua portuguesa, sim. Como a sociologia, como qualquer outra matéria, a música é uma matéria. E eu acho que o Brasil não pode deixar em momento nenhum que essa chama se apague. Quando eu vejo, por exemplo, essa história toda dizendo de cortar a verba das universidades, eu acho isso uma violência absurda, entendeu? Porque como é que nós, como que a gente pode descobrir grandes talentos se a gente não tem no berço de onde essas pessoas vêm, entendeu? Um núcleo de música,
cultura, onde
de cultura,
arte, de forma geral,
poesia, entendeu? E outras culturas mais que possa se ensinar e
formar mostrar, o cidadão.
Informar, né, um cidadão culturalmente dentro, claro, da universidade. Claro. Então eu acho que nunca deveria acabar isso. Sou contra porque está como exemplo aqui um artista que tem 50 anos de carreira e que se na minha época a música tivesse no colégio que eu estudava, entendeu? Hoje eu sabia ler música. E eu não sei ler música. Eu acho que a culpa não foi minha.
Claro que não.
A culpa foi do
o caminho te
informou, caminho que claro, foi que claro. O caminho que existia, claro. Era o pego ou larga, claro. Eu queria ser artista, claro. Eu queria ser músico, entendeu? E tive que me apegar aonde
as suas habilidades,
nas minhas habilidades, exatamente.
Legal. E nós todos somos contra, com certeza, né? Esse é um retrocesso que a gente infelizmente está aí para ser encarado, mas que seja driblado como no futebol, da melhor forma possível, e possamos emplacar um gol com muita cultura.
É verdade, é verdade.
Sensacional. Então vamos ouvir agora mais um hit de Pepeu Gomes. Essa canção, Deusa do Amor, canção linda aí que tocou muito nas rádios por todo o país. Pepeu Gomes no MPB Unesp.
Thank you. deixando um cheiro de jasmim.
Agora vamos falar de Eterno Retorno, sua obra mais recente, lindo disco, hein? Por sinal, né? Você
muito
já falou
obrigado.
Do José, uma balada que eu adorei, lindo, né? Como foi a concepção, Pepeu?
Olha, 44º disco de carreira, na verdade foi um grande desafio fazer esse disco Eterno Retorno, porque eu peguei três produtores guris, um é meu filho Felipe, que tem 21 anos, o Kevin White, que é um outro garoto de 21 anos, que é um mestre assim, no DJ, e o Ciro Cruz, que é um maestro, um professor de música, que mora no Rio de Janeiro. Eu falei para eles, olha, eu quero fazer um disco diferente que não seja mais um dentro da minha carreira, ou a continuidade de alguma coisa que eu já tenha feito. Entendeu? Aí eles perguntaram para mim, vem cá, mas você aceita o desafio? Eu falei, aceito. Sempre gostei de ser desafiado e sempre consegui fazer o meu melhor quando fui desafiado. Então, eu falei para eles, a única coisa que eu não queria que vocês tirassem do meu trabalho são meus riffs de guitarra. Então eu vou gravar todos os meus riffs de guitarra e vocês me apresentam uma forma de inovar, de colocar o Pepeu dentro da internet. Que até então não era um artista de internet, agora eu virei um artista de internet, de Spotify, de Deezer, dessas coisas todas que fazem parte do nosso mundo hoje. E tinha 25 anos que eu não gravava um disco todo de música inédita. Uau. Eu fui no meu baú de 400 músicas que eu tinha, separei 100.
Não gravadas?
Não gravadas.
Você tem umas cerca de 400 não gravadas?
400 e poucas músicas, tirei 100, depois 20, depois 11.
Muito desafiador esse crivo?
Demorou 4 anos.
Imagino.
Pra escolher esse repertório. E depois eu fiz mais ou menos isso como eu tinha programado. Eu falei, olha, a única coisa que me assusta em me renovar é perder a minha personalidade musical. Isso eu não quero, porque eu gosto da minha personalidade.
Que é o que nós comentamos
que
aqui.
Que a gente mais falou aqui, né? Então eu gravei meus riffs todos de guitarra e o Kevin veio com aquela eletrônica dele, o Felipe veio com o feeling de guitarrista que ele tem, ele toca na banda comigo, ele vai estar no show, inclusive lá no Sesc Itaquera, domingo, aqui na Virada Cultural. E o Ciro veio com todo o conhecimento harmônico.
Legal.
Na verdade, o trabalho do Ciro foi muito importante também, porque ele falou o seguinte, ele falou, você sabe tudo, você só não sabe o que é. Eu achei isso maravilhoso, ninguém nunca tinha me falado isso. Ele falava, você sabe dar todos os acordes, você só não sabe os nomes. Eu falei, que coisa maravilhosa isso. Então, esse acorde aqui que eu criei nessa música, como é o nome? Ele disse, cá bemol com sétima maior com nona aumentada. Eu falei, maravilha.
É esse.
Então, foi uma troca de informação. Nós demoramos um ano para gravar esse disco. E o disco foi escrito no Grammy agora, está com uma boa chance de a gente concorrer a alguma coisa. E o disco tem 11 músicas inéditas, com exceção de uma música, que é o 99 Vezes, que homenageia os Novos Baianos, com uma gravação bem atual. É a primeira música que eu fiz com o Galvão e a primeira música que eu cantei dentro do grupo com a saída do Moraes.
Essa foi a mais desafiadora, pro canto, pro lado do canto.
Exatamente.
Você vai tente outra vez e vai tentando... Vão tentando as coisas, né, Pedro? Seria mais ou menos essa... A gente não pode parar de tentar.
Você vai tentando. A palavra é essa mesmo. Uma hora você acerta.
Sem dúvida. E assim, vou falar de algumas nuances do disco, né? Começando pela capa, que é sensacional. Psicodélica, né, Pedro? Muito louca.
Exatamente. É bem... Tem uma coisa meio de Pink Floyd. Tem a coisa do meu olhar ali. Eu acho que o Ian... Foi muito feliz.
Quem que fez?
O Ian. É um menino, um garoto novo, de 20 e poucos anos, que trabalha na Alta Fonte, que é a minha distribuidora digital. E eu expliquei para ele que eu queria uma capa que depois fosse servir de cenário para o show que a gente pretende viajar o Brasil com esse show.
Vai ficar lindo, você tem usar aquela capa de fundo com uma banda.
A gente está pensando em fazer uma cortina com aquele desenho, onde a gente possa esticar ela e fica uma coisa bem Jimi Hendrix Experience, fica uma coisa meio Woodstock, meio...
E aqueles planetas, assim,
tem ali as constelações, tem as estrelas, tem o arco-íris, quer dizer, são coisas bem... É o colorido do Pepeu, aquela coisa bem minha mesmo.
E o que a gente falou, né, realçando a questão da característica, né, Pepe? Eu recebi, quando eu ouvi a primeira vez o single, né, Aos Poucos.
Aos Poucos, com Nando.
Exatamente. Tem tudo aquilo que a gente falou. Você ouve e fala, é a guitarra do Pepe.
Que bom que você, ouvindo, entendeu isso, porque é...
A primeira que eu ouvi foi Aos Poucos.
Aos Poucos, foi o single.
Exato.
Era esse o meu maior medo, né, dizer... Das pessoas dizendo, cadê a guitarra do Pepeu? Mas sabe uma coisa interessante que eu queria dizer? É que a coisa mais difícil para o artista é se renovar.
É mesmo?
Você tem quando você está com 20, 30, 40 anos de carreira, você fica viciado no que você está fazendo. Então, quando você recebe um desafio, aquilo te assusta.
Inicialmente
te assusta, porque diz, pô, meu Deus do céu, então eu não vou fazer mais Mil e Uma Noites de Amor, não vou fazer mais Masculino e Feminino, não vou fazer mais Deusa do Amor, eu tenho que construir isso de outra forma, de uma forma mais Terceiro Milênio, mais, entendeu? E esse desafio é que foi a coisa mais bacana para mim dentro do Eterno Retorno, foi conseguir... Não perder o cunho popular que tem dentro do meu trabalho e a modernização sonora das canções.
Citar mais uma aqui, Sexo Frágil, por exemplo, com o Arnaldo, também muito legal. Tem aquele lado poético concreto dele, né? Quando vai repetindo as palavras.
Exatamente. Toda essa ideia aí, ela foi conversada, construída...
Com todos os parceiros.
Com todos os parceiros e todo mundo falando tudo. Ao mesmo tempo, por que que a gente não faz assim? Vamos experimentar, entendeu? E eu acho que o resultado foi muito legal, as críticas estão sendo muito boas do disco, e eu estou feliz porque eu quero continuar me renovando, entendeu? Sim. Porque senão fica chato.
Só alimenta a gente.
Alimenta, né? E te desafia, cada dia, entendeu? Eu quero fazer agora o meu disco com orquestra sinfônica, como um disco instrumental, tocando clássicos da música brasileira, entendeu? Eu quero fazer meu disco, por exemplo, com músicas africanas, com influências africanas, porque eu gosto de estudar todos os gêneros de música, eu ouço todos os tipos de música, eu sou uma pessoa que eu não tenho preconceito com nada.
Tem uma época que você ouve alguma coisa mais? Por exemplo, para tal disco eu tô ouvindo mais música africana, como você falou, tal
coisa, não. Por exemplo, quando eu fiz o Eterno Retorno, eu comecei a ouvir Shakira.
É mesmo? Pra pegar uma coisa Shakira, latina e tal?
Tem uma coisa latina da Shakira que tem no Porquê Eu Te Amo, que é uma música de parceria com meu amigo Harold Caribbean, que mora em Miami, é um artista do reggae. E a gente pegou uma referência dela que disse, mas aí isso aqui tá muito bandeiroso. Não, vamos misturar com a guitarra brasileira para ver o que é que dá. Então ficou uma Shakira baiana.
Isso é legal para quebrar os preconceitos.
É, porque
sai música boa lá.
A música no mundo, ela está evoluindo muito rápido.
Muito, verdade.
Eu ando pelo mundo todo, vocês não têm ideia. A gente está conversando aqui agora, está nascendo 100 artistas novos com propostas maravilhosas de música, de letras, de literatura, de papo, sabe, a diferença do que você quer ouvir ou do que você quer falar, sabe? Então existe... A música está muito fértil, está muito o mundo... Só que o Brasil continua sendo a grande referência do planeta. No entanto, que os shows da gente fora do Brasil lotam por causa disso. Porque eles acreditam muito que o Brasil possa vir fazer essa grande virada do século, sendo a música que vai influenciar todo o planeta.
Pepeu, nesse disco, né? Você atravessou, são 50 anos de carreira, você atravessou tudo que é a indústria fonográfica, ascensão, queda e tudo mais. Você falou das plataformas, para você é muito desafiador, está sendo benéfico trabalhar com plataformas digitais?
Tá sendo muito benéfico, tá sendo diferente para mim e... Os meus fãs é que estão sentindo um pouco a falta do
físico.
Do físico, exatamente.
Do disco físico.
Mas, ao mesmo tempo, tem um lado internauta que está adorando.
E
as músicas estão com 126 mil views de cada uma. E isso é uma coisa interessante. Mas eu quero tranquilizar a minha legião de fãs que já está sendo confeccionado o físico. A gente vai vender através do site... A gente vai vender através do nosso trabalho de imprensa digital que a gente contratou para fazer, entendeu? A gente vai vender nos shows, entendeu? Por um preço super acessível para que as pessoas tenham vinil, tenham CD.
Vai agradar todo mundo, né, Pepeu?
Vai agradar todo mundo.
os novos e os...
E a gente está trabalhando no começo agora, nesses primeiros meses, a parte digital, que é para que as pessoas... tenham acesso a toda essa obra que está disponível hoje do Pepeu na internet.
Perfeito. E Pepeu, domingo tem show Sesc Itaquera, você participa da Virada Cultural, já vou deixar aqui, às 15h30, no domingo, Sesc Itaquera, você vai apresentar clássicos e um novo trabalho, é isso? Faz um panorama do show.
Algumas canções do disco novo, mas a maioria do show são os clássicos de sucesso que o pessoal do Sesc fez questão de me pedir por ser um show popular. Mas tem o Brasileirinho, por exemplo, num arranjo novo que eu fiz, de Big Band, com metais.
Uau, vai ter metais?
Vai ter metais, vai ter banda grande, 10 pessoas.
Opa, tá nervoso o negócio.
Vai ser legal, vai ser legal. O show é alegre, muito alegre, e a gente curte muito, todo mundo tocando, todo mundo se curte, o público participa. E é alegria do Pepeu no palco.
Perfeito. Faz um convite, então, para o ouvinte.
Galera, é isso aí. Domingo, Sesc Itaquera, 15h30, show Pepeu 50 a mais de mil, mais o Eterno Retorno ao vivo aqui em São Paulo. Estou esperando vocês.
Pepeu, e para encerrar, deixa seus contatos, site, quem quiser saber de oficina, de shows,
isso,
agenda.
Isso, pepeugomesoficial.com.br, telefone para concertos, workshops, palestras, 21 Rio de Janeiro, procurar Simone, 996098824. Só me chama que eu vou, como diz o Magal. Me chama, me leva que eu vou.
Esse foi Mestre Pepeu Gomes aqui no MPP Unesp.
Obrigado, querido. Foi um prazer, viu, estar conversando com você e com essa galera toda aqui. Fica aquela história de o artista tem que ir onde o povo está, mas tem lugar que não dá para ir. Eu já fiz show que eu peguei avião, depois eu peguei ônibus, depois eu peguei carro, depois eu peguei jegue, depois eu peguei o barco. Mas cheguei lá no Amapá.
Tudo pela arte.
Tudo pela arte. Então, a gente vai aonde tiver. É só ter um jeito de chegar.
Muito bom, mestre. Foi uma satisfação gigante recebê-lo aqui.
Muito obrigado, querido.
Qualquer novidade, estamos super à disposição.
Muito obrigado. Um abraço a todos aí, os universitários, a toda a legião de fãs que gosta do meu trabalho. E apareçam sempre que eu estiver por perto. Um beijo muito grande. Que Deus abençoe a todos.
Então, ficamos aqui com mais um MPB Unesp. Para finalizar, vamos ouvir Aos Poucos, single do novo álbum do Pepeu, uma parceria esta específica com o Nando Reis, Aos Poucos, do disco Eterno Retorno, de Pepeu Gomes. Valeu e até a próxima.
Sentir saudades, vai se erguer no asfalto em flor, vai fazer você sorrir com vontade, iluminar o céu de ouro, renunciar ao sim com simplicidade, cor no quintal queimar o rosto, calar para ouvir o que dizem os lábios. As fases é fazer aos poucos. Há de haver jardim, capim sem mato.
Podcast Unesp.